Oi, eu sou a Luísa Corte.
E eu, a Manu Carvalho.
E estamos de volta com mais um Sair de Casa, o podcast que convida você para um papo sincerão sobre a vida e seus dilemas. Há mais pessoas no Tinder do que no mundo, será? Somos uma geração que exige praticidade em absolutamente tudo. Não gostamos de fila, pagamos a mais para as nossas compras online chegarem o quanto antes e, às vezes, até na hora de cozinhar, optamos por receitinhas mais simples ou apenas por ser mais práticas. Então, não é de se surpreender que nos relacionamentos também buscamos algo rápido e descomplicado. Como diria Cazuza, desejamos a sorte de ter um amor tranquilo, com sabor de fruta mordida. E a fruta mordida, nesse caso, significa que alguém já namorou esse cara e não morreu envenenado. Eu espero.
Assim como a geração mais prática, também somos uma geração mais conectada. Em média, um brasileiro passa 9 horas e 14 minutos conectado à internet, nas redes sociais e trocando mensagens. Porém, todo esse relacionamento online não se aplica à vida fora do celular, uma vez que os solteiros são maioria, cerca de 90 milhões de brasileiros.
Então, juntando tudo isso que dizemos até agora, a gente se depara com a era do Fast Love. E você me pergunta, mas o que é a era do Fast Love? E eu te respondo, é a vida real e online, de mãos dadas.
Usamos aplicativos para conhecer pessoas em busca de um relacionamento real vindo do match perfeito. Será que com tantos perfis disponíveis para escolha, quem garante que o amor da nossa vida não ficou sem resposta na caixa de mensagens? Aliás, tem como uma história de amor começar no Tinder?
Hoje o Sair de Casa vai bater um papo sobre relacionamentos, aplicativos, praticidade e tudo que engloba a era do Fast Love. Vem com a gente!
E para acompanhar a gente nesse papo, temos uma convidada super especial, a Gabi Fernandes. Seja muito bem-vinda ao Sair de Casa, tudo bem,
Oi,
Gabi?
Oi, gente, tudo bem? Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Está Gabi, assim, mais ou menos, né? No caso, que a gente não tá, né? A gente tá fingindo que a gente tá.
É, a gente tá, cada um na sua casa, mas conectadas. A gente vai falar muito sobre conexão nesse episódio, gente. Gabi, então, a gente te convidou, na verdade, porque você é maravilhosa, obviamente. E também porque você escreveu um livro, né? Sobre relacionamentos. É, que chama 23 Motivos para Não Se Apaixonar. E tem um capítulo que chama A Era do Fast Love, que é o assunto do nosso podcast, nosso episódio de hoje. Então, explica um pouco pra gente como que você acha que funciona essa era do Fast Love.
Então, gente, quando eu escrevi esse texto não foi o texto original pro livro, porque o texto que eu tinha escrito, primeiramente, era um texto, assim, muito passivo-agressivo, um texto muito cheio das certezas, assim, porque eu sou uma apaixonada por histórias de amor, eu gosto muito de histórias de amor e eu atraio histórias de amor, assim. Se tem uma pessoa que acabou de terminar um namoro num raio de 10 quilômetros, essa pessoa vai virar minha melhor amiga e a gente vai conversar sobre. É uma coisa assim, que acontece comigo constantemente. E eu sou fascinada por histórias de primeiro encontro, assim. Então, eu sempre tive um pé atrás com qualquer coisa que faça essa mediação, que não seja uma coisa tão pessoal, sabe? Eu tenho a teoria de que relacionamento é uma coisa pessoal e intransferível, né? E, querendo ou não, na era da internet, as coisas acabam sendo terceirizadas o tempo todo, né? Não só no amor, mas em qualquer situação. Hoje em dia é muito difícil você ir num lugar pegar comida. Você pede por um aplicativo. Se você precisa de um remédio, você pede na sua casa, no conforto do seu sofá, supermercado, a mesma coisa. Hoje em dia, tudo, né? Até transporte você pede por um aplicativo. E a gente está tão acostumado a estar na internet pegando coisas e fazendo coisas para nos servir, digamos assim, que a gente fez isso até nos relacionamentos. Se você olhar hoje em dia em qualquer matéria aí que fale sobre aplicativos de namoro, a lista está cada vez maior. Antigamente, isso aquelas, né? Uma senhora de idade. Tenho toda uma bagagem nas costas.
Quantos anos você tem, Gabi?
Eu tenho 25 com alma de 87.
Ai, maravilhosa. A gente tá...
Ai, eu também!
Ai, tudo. Eu sou o tipo de pessoa que cozinha sopa. Porque quer, não porque precisa.
Ai, gente.
Ai,
eu tô...
Eu tenho até um apelido, eu e o Sam, que é o produtor aqui do podcast. O meu é a senhora Margarida e a dele é. Putz, eu esqueci, ele vai me mandar o um nome aqui, eu lembro para vocês, mas a senhora Margarida aparece todas
Não,
as
eu tenho um
noites.
apelido para mim também, que é Dona Dulce. Eu sou muito Dona Dulce.
Ai, gente, maravilhosa.
Sou
Mas te
muito.
cortamos para saber esse ponto muito importante da sua idade e agora vamos seguir com o seu pensamento, se você lembrar em onde você estava.
Claro, pode deixar. Não, que um tempo atrás, vamos colocar aí uns 5, 6 anos atrás, o que bombava era o Tinder, né? E aí
Sim.
começou a surgir o Happn, eu acho que surgiu logo depois. Então foi começando assim, surgiram os aplicativos. Hoje em dia é muito aplicativo de relacionamento, mas é muito. Tem o Adote um Cara e aí também tem o Grindr, também tem um outro lá que é só a mulher que escolhe. Então,
Par
par perfeito.
perfeito.
Cara, foi surgindo, foi surgindo, foi surgindo. Por quê? As coisas surgem de acordo com a demanda, né? Porque cada vez mais as pessoas
Sim.
estão buscando relações através da internet. E eu tinha um preconceito gigantesco com isso, justamente porque sou apaixonada por histórias de amor e achava que essa mediação estragava o romance. Só que eu comecei. Perdão.
O Gabi, mas você entrou em algum deles ou
Ah, a gente vai
não?
começar a exposição, gente? Como é que é? Vai começar.
Eu obviamente vou abrir. Sair de casa é um livro
Ah, eu já entrei.
aberto.
Assim, ó. Quando eu era menor, eu entrei em todos que tinham para conhecer mesmo. Foi na bagaceirice ali para fazer
Lógico.
roteiro. Aí depois de um tempo a solidão bateu e eu entrei de verdade, mas não gostei.
E você continua
Tá.
com. Então, daí você, enfim, o tempo passou e tal, e você continuou com esse pensamento, que
Continuei.
esse.
Continuei com esse pensamento aí de que era meio triste você conhecer alguém na internet, ainda mais num lugar onde todo mundo ia para isso, sabe? Não é uma coisa meio esquisita se parar a pensar? Tipo, é um lugar onde.
É antirromântico. É que
É.
eu acho antirromântico, mas ao mesmo tempo. É uma tendência, né, de comportamento, e eu acredito que cada vez mais os casais vão ser formados via digital, internet. Até trazendo um pouquinho aqui, Gabi, eu sou solteira e Lu já tá
Eu vou casar sábado,
casada.
gente.
Inclusive,
Ai, que
vai
tudo!
casar sábado. Então a gente tem aqui duas visões completamente diferentes. Eu, como solteira. Eu acho que é bem legal essa parte do aplicativo. Eu já entrei algumas vezes, eu saio sempre porque eu pego um pouco de bode. Enfim, aí quando eu fico carente, eu entro de novo. Este momento eu estou com bode, eu não estou nos aplicativos. Mas para mim, um dos mais legais, eu acho que tem dois, que é o Bumble e o Inner, Circle. E aí, Gabi, por exemplo, uma coisa que eu acho legal que eu fiquei pensando, né? Tinha um menino que eu saí, eu nunca achei que o menino ia querer ficar comigo, porque, sei lá, eu achava ele muito gato.
Autoestima
E
tá
aí
boa.
eu saí com ele. Não, eu juro que eu não tenho problema de autoestima, mas assim, sabe aquele cara que eu juro por Deus, eu conversando com o menino, eu olhava pro céu, pra ele não ver que eu olhava pra ele não achar que eu tava muito apaixonada, porque não dava assim. Então ele devia achar que eu era viciada no céu, porque eu falava, eu não vou ser trouxa, não vou olhar com cara de apaixonada, porque o cara era
Amei.
muito gato.
Meu Deus.
E aí. Não, juro. E aí, gente, vou contar isso pra vocês. Eu nunca imaginei que eu ia sair com aquele menino. Se não fosse pelo aplicativo a gente ter dado match, né? Talvez ia ser aquela pessoa que eu acho que nunca chegaria em mim. E a gente saiu e foi muito legal. Obviamente, o cara, tipo assim, eu olhava pra ele e falava: gente, eu não posso casar com esse cara que eu vou ficar muito
Meu, a pessoa
apaixonada.
vai longe, né? Era
Ô,
pra ser um
Manu, mas
date.
me fala uma coisa,
Eu sou
a foto dele
pisciana.
nas redes sociais era igual ele era pessoalmente.
Era, e assim, amiga, ele era.
Era
Gente, Deus,
cheiroso?
não sei o que dizer desse menino. Até hoje, esse menino marcou pra mim.
Era cheiroso.
Ele não era do Brasil, ele era americano. Mas era
Ai, o
um americano, eu te contei, Lu.
americano, óbvio. Se ele era cheiroso, grande chance de me apaixonar
Eu amo.
também.
Ele era cheiroso, ele era muito inteligente, um
Ah,
cara
tudo.
vivido. Mas o que eu tô querendo dizer é que, assim, tipo, o aplicativo, o Bumble, me deixou conhecer uma pessoa que eu talvez nunca conheceria, que eu nunca acharia que ficaria comigo. Então, eu acho que tem uma parte legal. E sem contar que hoje o Tinder
atingiu a margem de 10 milhões de usuários no
Brasil.
Então,
a minha visão,
né?
Ela mudou muito, porque eu continuei com essa pegada de que realmente relacionamento terceirizado ali é meio bad e tal. Só que com o tempo, eu fui percebendo algumas coisas, assim. A primeira delas é que a minha primeira e maior crítica, né, que é uma baita de uma hipocrisia, era que ai, a pessoa vai lá e escolhe a outra pela foto, ai, que sacanagem, não sei o quê. Mas, mano, a gente faz isso na vida real também. Você não vai chegar numa pessoa que você acha feia. Você não vai dar essa chance pra ela, não. Que, ah, vai que a pessoa é muito legal. Você não faz isso. A não ser que você realmente conheça e seja o seu amigo e aí, do nada, você se apaixona. Mas, no geral, se você tá numa balada, se você tá num barzinho, qualquer situação assim, você vai olhar pra pessoa, vai achar ela bonita e você vai ou não.
Exato. Eu acho que assim, por exemplo, no meu contexto, eu tenho 30 e poucos anos, né? É, na minha época de adolescente e tal, e mais jovem, né, 20 e poucos anos, na casa onde você tá, não tinha muitas redes sociais e tal, então assim, a gente conhecia mais as pessoas na balada, se você quisesse ficar com uma pessoa que, né, que não era o seu amigo, amigo de amigo, esse tipo de coisa. E eu não acho que é tão diferente das redes sociais, dessas redes de namoro, sabe? Porque assim, a pessoa vai chegar em você, você vai chegar na pessoa porque você gostou ali do que você viu. E também assim, se esse não quis, parte pra outro, então... Eu não vejo tanta diferença, só não é físico, né? Mas daquele, aquela coisa de balada, principalmente na balada, né? Não é que vai ter uma super conversa. Às vezes você consegue conversar mais profundamente por esses aplicativos do que você pegar um cara na balada que tinha uma bonita ali, chegou ali e seria um cara que, tipo,
exatamente,
você não quis, ia chegar na sua amiga, sabe assim?
E, gente, algo muito importante que eu e Luísa, a gente sempre gosta de falar que é horóscopo, zodíaco, signo, enfim, chame como quiser. A gente sempre fica sabendo isso pelos aplicativos e na balada a gente ia sair como louca, né? Tipo, nem conhece o cara que signo você é. Não dá, né?
E assim, ó, outra coisa que mudou muito agora que você falou do papo, porque conhecer alguém na internet te obriga a conversar com a pessoa antes, que é uma coisa que você pode não fazer na balada, porque às vezes você não sabe nem o nome e você sai beijando. O Tinder, ali, qualquer outro aplicativo, te obriga a ter uma conversa que seja pequena, mas te obriga a fazer um primeiro papo com a pessoa. Então a minha visão começou a mudar aí. E também eu acho que depois de um tempo, né, essa minha fase romântica aí deu uma apaziguada. E eu parei pra pensar que melhor do que contar o primeiro encontro é contar como é que você chegou até ali, né? Porque casais que ficam mais tempo juntos são mais interessantes do que casais que acabaram de se conhecer.
Exato. Eu acho que toda menina, assim, a gente sonha com aquele primeiro encontro, aquela história que a gente vai contar, aquela coisa mágica. Mas muitas vezes na vida real, e conforme a gente vai ficando mais velha também, que acho que é uma coisa normal da vida adulta, a gente vai ficando mais velho, o nosso círculo de amizade diminui, querendo ou não, porque muita gente ou tá namorando, ou tá casado, né, e você acaba não saindo tanto, você trabalha mais, então, assim, fica mais difícil conhecer as pessoas, né, então, eu acho que é muito aquela coisa do primeiro encontro maravilhoso, eu acho lindo, eu também sou romântica, mas eu acho que é uma coisa mais adolescente, justamente porque adolescentes têm mais tempo, né, pra esses acasos da vida acontecerem. E quando a gente vai ficando mais velho, a gente entende que, às vezes, a gente tem que ser mais prático, né? Mas eu não sou a favor, assim, eu acho que a gente tem que manter pelo menos um pouquinho de romance.
Ah, total, com toda certeza.
Gente, e se eu contar pra vocês que, tipo, eu já tive, sei lá, algumas saídas que eu fechei o negócio. eu dou match pra fechar.
Ai, Manu do céu. É networking.
Não, a pessoa Não, juro por Deus, é tão workaholic que a pessoa que eu fecho, tipo assim, não foi uma das saídas, já foram algumas.
Menina,
que eu já fechei.
É uma máquina de fazer dinheiro que essa mulher.
Não, é lógico, você tem que ver se a pessoa, obviamente, ela é interessante, várias coisas, mas aí você vai trazendo seu trabalho, porque não, várias pessoas que eu saí com várias, mas várias das pessoas que eu já saí, eu já fechei negócio e é muito legal, porque você une os
maravilhosa.
Gente, a Manu é a melhor pessoa. Ô, Gabi, me conta uma coisa, você que gosta de ouvir histórias de amor, né, tem alguma história que deu bom, uma história romântica que começou em algum desses aplicativos?
Cara, olha que coisa louca. Não foi em aplicativo, tá? Foi há muito tempo atrás. Mas eu tenho uma tia minha que é casada há anos, ela tá casada há 25 anos já, e ela conheceu o meu tio pela internet. Não me pergunta onde é, porque infelizmente eu não tenho essa informação. Mas é naqueles sites bizarros que não aparece nem o nome da pessoa, é tipo um IG, assim, sabe? É um arroba muito louco. E demorou.
Gente, nossa, eu tenho. Que legal, eu tenho uma história legal sobre isso. Termina essa que eu vou contar a minha.
Não, e assim, a minha mãe conta, tipo, minha mãe que conta essa história, assim, porque ela mora nos Estados Unidos hoje com esse meu tio, ele era de lá. E é maneiríssimo, assim, porque demorava muito para ela receber uma foto dele, por exemplo. Ele teve que mandar uma foto dele por correio, porque não tava dando para mandar pelo computador. Tipo, é um bagulho, assim, é surreal. Eu falei pra minha tia, tia, você foi uma pessoa em 1 milhão que conseguiu, nessa época, namorar na internet.
Não, ela é
Gente,
trendsetter, ela começou com
maravilhosa.
Tinder, imagina, é o correio que tem que chegar a
Não,
foto,
eu tenho uma
maravilhoso.
história dessa também,
Luco.
eu morei nos Estados Unidos, eu tinha 15 anos, eu tenho 31, então vocês imaginam, faz 16 anos, tá? E na época, quando eu cheguei lá, eu tinha uma família americana e tal, e a minha, como se fosse a minha tia, né, eu fui no casamento dela, ela se casou, e olha essa história. Ela encontrou o marido nesse match.com, que eu acho que foi aí que começou essa coisa de relacionamento. Era um site, não sei se existe hoje, mas era um site de relacionamento chamado match.com, que bombava nos Estados Unidos já naquela época. E era muito voltado para pessoas mais velhas. Por exemplo, essa mulher, a Susan, ela tinha uma história assim bem, bem terrível assim de relacionamento. O marido dela, enfim, quando ela estava grávida, ela descobriu que ele tinha outra família. Uma história bem assim, caso de família mesmo. Ele abandonou, sabe? Uma coisa bem, bem horrível. E esse homem que ela conheceu era pai de dois filhos e a mulher tinha falecido de câncer. Então ele era um viúvo com dois adolescentes e ela também tinha uma filha adolescente. E eles se encontraram nesse match.com, porque é difícil, né, gente? Imagina assim, quando você é mais velho, na beira dos 40 anos, todos os seus amigos lá, seu grupo de amigos, todo mundo casado, você não sabe muito para onde ir. Então eles se encontraram e eu lembro assim que eles eram um super casal, tanto que eles estão juntos até
Ai,
hoje,
que
assim.
massa.
E eu adorava, assim, pelo menos o tempo que eu passei com eles lá, eles eram super apaixonados. Muito fofos, assim, e eu achei muito legal, porque eu nunca. E daí, quando me falaram, ah, eles conheceram pela internet, eu ficava, ah, como assim? Porque isso faz quase 20 anos, né? Então, você imagina. E eu acho muito legal para essas pessoas que estão de volta, assim, nesse mercado, né? Porque as pessoas que se separam, uma amiga minha até se separou tal, e ela tem filhos. E daí, eu tava viajando com ela, falei, ah, eu vou baixar uns aplicativos. Aí,
Você
liguei
me
pra
ligou?
Manu, eu falei, Manu. Qual que é um aplicativo bom aí para eu baixar? Que eu vou baixar para minha amiga, pelo menos para ela conversar, não assim, sabe? Para conversar,
Primeiro
porque às vezes você precisa.
contato.
Não é, porque ultimamente, gente, pandemia, todo mundo ficando em casa. Ela fica só em casa daí, assim, super triste, né? Porque terminou o relacionamento. Eu falei, ai, olha,
Eu acho que
ótima maneira.
existe um preconceito bobo em cima dessas coisas, sabe? Eu acho que é um. Mas se vocês forem pensar, né? O Tinder começou, na verdade, com o
Total.
bate-papo da UOL. Eu adorava entrar lá, criar o meu ícone, ficar nos bate-papos, entrar nas salas. Eu acho que é um pouco disso, que era acho que nos anos 2000 isso, né? Logo quando começou essa época da internet. Vocês acham que, por exemplo, esse Fast Love é o novo amor
Cara, eu
líquido ou
acho que
não?
agora, com a visão que eu tenho, eu acho que ele é um democratizador de amor. Porque, por exemplo, aquilo que você falou pra mim é a chave, assim, tipo, pô, eu nunca achei que eu teria chance com um cara desse. Porque a gente enxerga coisas diferentes na gente, a gente enxerga coisas diferentes no outro e a gente não se permite viver um monte de coisa que na internet a gente se permite. Isso para tudo, sabe? Seja para músicas para ouvir, filmes para ver,
Total.
comentários a se fazer, seja para bom ou seja para mal, a gente se permite mais na internet. E eu acho que isso democratiza, porque você dá chance para pessoas que talvez você não daria na vida real. E isso pode te levar a lugares muito
Eu
incríveis, desde
acho
fechar negócio, que nem a
muito.
nossa amiga empreendedora aí,
Gente,
até
maravilhosa.
casamento. Então, assim, eu acho que a minha única ressalva é a questão de que, assim, tá bem em voga agora também, a questão de responsabilidade afetiva. que eu acho que na internet talvez isso ainda fique num lugar que esteja difícil das pessoas entenderem ainda, sabe? Porque...
Eu acho também, porque querendo... Mas o que seria uma responsabilidade afetiva, por exemplo, na internet? Se você não responde mais a pessoa, você não tá cumprindo com as
ética? Então, é porque... Entende como é uma parada tão nova pra gente? Porque a gente tá vivendo isso agora, né? Isso não existe. Daqui a 10 anos, talvez a gente já tenha essa resposta. Mas como a gente tá vivendo isso agora, cada um tem as suas regras. E é isso que é o mais louco. Porque, por exemplo, se tem duas pessoas conversando... Uma delas deu 500 mil match lá no Tinder e conversa todo dia com várias pessoas. A outra já pegou o WhatsApp do cara que ela quer ali e ela fala só pelo WhatsApp. Porque entende que as pessoas às vezes querem coisas diferentes, têm intenções diferentes e não conversam sobre? E aí eu já vi muitos Total. Dos meus amigos ficarem magoados em situações assim, sabe? Eu tenho um amigo meu que é meu melhor amigo, sou apaixonada por ele. Só que ele tá numa fase da vida dele, solteiro, feliz... fazendo faculdade agora, que ele quer curticeira. E ele parece que tem um imã de gente que se apaixona por ele. E ele fala, tipo, amiga, eu saio como um otário, mas eu tô sendo só sincero, tipo, eu não quero namorar e eu não quero nada sério, eu tô no Tinder pra curtir. Só que muita gente se é magoada com ele, porque ainda é confuso, sabe? Tipo, tá, tamo aqui pra curticeira, tô falo só contigo, dei match com várias pessoas, eu saio com várias pessoas, como é que funciona essa situação? Então a gente ainda tá, cada um tá fazendo suas próprias regras ainda, sabe? Tá meio confuso essa parte pra mim.
Nossa, é verdade. Eu não tinha pensado nisso. Eu acho meio bem confuso mesmo, né? Nossa, gente. Eu não queria estar solteira agora.
Obrigada.
Ai, amiga. Deus dá, Deus dá a cruz que a gente pode segurar. Vamos fingir que estamos agora num desses aplicativos. O que que te atrai no perfil? Foto, bio, o que, Luísa, e o que, Gabi?
Nossa, gente, Gabi, começa.
Ah, eu acho assim, eu não gosto de nada que venha muito mastigado pra mim. Então, boy que tem um 3 km de bio, eu já nem...
Também.
Obrigada por ter vindo, gratidão. Ai, gente, muito... Ai, meu reino é tal, minha altura é tal, minha profissão é tal. Vou te perguntar o que, meu amor, o que você comeu? Sabe? Não tem como.
Eu acho que foto não pode ser selfie.
Não gosto também, acho ruim.
Não gosto de selfie, acho ruim. Acho que tem que ser foto recortada, assim, quando tá com os amigos e daí pega, sabe? Bem, tipo, não sei. Não gosto de selfie.
Gosto de foto com bichinho, pra ver se a pessoa é do bem. Que a pessoa tem cachorro, a pessoa não tem como ser uma pessoa babaca, né? Já parto desse princípio.
Gente, eu nunca... É a primeira vez que eu entrei nesses aplicativos foi quando eu baixei pra minha amiga. E eu confesso que eu me diverti horrores. Assim, ela nem tava se divertindo, ainda tava eu e as casadas. A gente ficava dando match. A gente ficava se divertindo. Ai, a gente uma vez combina com você e tal. E eu me senti num catálogo. Foi uma coisa meio bizarra.
É
assim.
Louco.
Isso pra mim, no começo, foi a primeira vez. Foi esses dias. Mas daí, deixa eu pensar. Eu acho que não pode ser muita selfie, muita foto, tipo, se achando, uhum. Sabe? E não pode ter muita foto também, porque daí, não sei, eu já tiro muita foto, eu não quero uma pessoa que tire foto igual eu. Já chega uma blogueira no casal.
Ah, eu acho que tem que ter coisas pra tu entender um pouco a pessoa, mas não saber tudo, tipo, eu acharia interessante a música que ela ouve, pra mim isso faria mais sentido do que, sei lá, colocar a altura e a profissão, sabe? Eu acho.
É, eu também acho.
Acho que pequenas coisas.
A Manu assim. Quer o signo.
Signo é importante, tem isso. E, gente, tem um aplicativo também que chama Raya, que é um aplicativo de fora, né? Enfim, todos foram feitos lá fora, mas esse, normalmente, as pessoas que não moram no Brasil usam. Muito pouca gente aqui tá usando, mas é um aplicativo pago em que você conhece, tipo assim, o Joe Mayer tá lá, é bizarro. Você se conecta,
gente,
com pessoas no mundo e também...
Ah, o Joe Mayer tá lá.
Não, é bizarro. E você dá match com essas pessoas. Depois procura, chama Raya com Y. E no Raya, o legal é que você cria um perfil em que você coloca música. Então,
tipo,
vai passando como se fosse um albinho seu com a música que você gosta. E, só que assim, é gente do mundo inteiro, né? Então você dá match com alguém de Nova York, outra pessoa da Islândia, outra pessoa de não sei o que lá.
Tudo!
é muito legal, só que assim, você nunca, talvez você nunca vai ver a pessoa, né? Porque tá muito longe. É, mas é legal também para network. Sei lá, agora que vou viajar.
A Manu,
né?
Só pensa em trabalho.
Gente, esse é um problema.
É,
né?
O LinkedIn da Manu.
É, mas você sabe que também eu fico vendo o LinkedIn para ver se tem uns caras bonitos, para ver se funciona ou não.
Ah, sabe uma coisa que eu ia falar?
O quê?
Dica. Hoje em dia, você nem precisa estar num aplicativo de relacionamento, porque não existe nada melhor do que encontrar alguém do que o Instagram.
Exato. Eu nunca levei um chaveco no Instagram, eu fico muito chateada.
Ou você não percebeu.
Ai, gente, é, olha, não surge, não, quase não aparece. Instagram, pra mim, assim, nunca deu certo.
Não, posso falar? Eu vou casar sábado e foi por causa do Instagram, acredito.
Ai, conta essa história, por favor, pelo amor de Deus.
Não, é a melhor história de todos. Conta desde o começo, miga.
Não, né? É muito grande, mas assim, eu e o Beto, a gente se conhece desde pequeno, tal, real, assim, adolescente, não sei o quê. Mas nunca teve nada. Daí a gente se encontrou num aeroporto. É, eu tava indo, pra onde eu tava indo? Eu tava indo pro Rio, velhos tempos que a gente viajava, né? Eu tava indo pra Suíça, ele me ajudou com a mala, tal, nananã, nos encontramos, ele me mandou, eu comecei a seguir ele no Instagram daí, porque eu não segui ele no Instagram, daí deu maior rolo com meu ex-namorado, daí, o que aconteceu? Enfim, a gente comeu com um papo, assim, rápido, mas sei lá, eu tava viajando, não sei o quê. De repente, um dia, eu tava falando, a minha amiga Muriel trabalhava comigo, né? Eu falei, e a Muriel também conhecia o Beto, não sei o quê. Eu falei, ah, Muri, nossa, acho que eu deveria ficar com o Beto, né? O Beto é demais, não sei o quê. É, só que a gente parou de falar já, não sei o quê. Ela, ai, tá bom. Eu falei, Muri, quando? Porque ela era minha assessora, né? Minha assistente. Eu falei, Muri, porque eu trabalho muito, então eu não fico, assim, muito vendo Instagram, sabe? Eu vejo muito pra trabalho, tipo. Eu falei assim, Muri, quando o Beto postar um stories, você me avisa. Porque daí eu comento alguma coisa, porque ele não posta sempre. Então, assim, o seu job, um dos seus jobs é isso.
Terceirizou a visualização dos stories.
Terceirizou. Primeiro, você coloca esse menino no, sei lá, é, no favoritos pra avisar, não sei o quê. E daí você me fala. Daí a gente tava em casa trabalhando, de repente, ela, você não sabe, o Beto postou uns stories. Então eu falei, eu fiquei meia hora com ela, ai, o que eu vou responder e tal, meu, era, é, tipo, ele postou o relógio dele do tempo da corrida, sei lá, alguma coisa isso, que ele tinha corrido, sei lá, alguma coisa assim. Daí, eu falei, ai, amor, quer saber, eu não vou falar nada, pelo amor de Deus, né, ai, eu não, não sei o quê. Daí, ela falou, ah, então tá, eu vou escrever, porque ela tinha minha senha, né, porque ela trabalhava comigo. Daí eu falei, Muriel, e arranquei da mão dela, e nisso foi uma mensagem que não fazia sentido algum. Putz. Assim, não fazia sentido a mensagem, eu não lembro o que era, mas não fazia sentido nenhum. Bom, ele nem percebeu até hoje que a mensagem não fazia sentido. Ele só viu como um tipo assim, ai, falou comigo, entendeu? Respondeu tudo bem, como se nada tivesse acontecido.
Adoro.
E daí foi isso, estamos juntos aí.
Não, e daí, no primeiro fim de semana que ela fica solteira, ela me liga e fala, amiga, vamos sair, vai ser mara essa fase, eu e você.
Ai, já ouvi tanto isso.
É muito bom.
Durou 2 segundos. Um mês.
Não, ai, a primeira saída nossa, ela saiu com o Beto, ficou com o Beto, tchau, acabou.
Eu amo que todo amigo meu que fica solteiro é tipo, meu, agora eu quero curtir, meu, nunca mais quero namorar, meu, acabou, ficar preso. Dá 2 segundos, pronto, tá com alguém.
Mas quando é pra ser, e na época eu lembro até que o Beto tinha um amigo que ela queria me apresentar, eu falei, ah, esse não tem nada a ver comigo, lembra quem que era?
É, eu lembro, não, lembro. Não podemos falar.
Ah, quem que era? Adorei.
Sim.
E, mas gente, pra...
Ai, ele é demais. Bom, e pra meio que finalizar nosso papo, dito tudo isso, né, vocês ainda acreditam, ou já, ou se nunca acreditaram, em almas gêmeas? Vocês acham que ainda há espaço pro romantismo, mesmo nos dias atuais do Fast Love?
Ah, eu acredito que existem várias almas gêmeas para cada pessoa, assim. E que cada momento da tua vida aquilo faz sentido de alguma maneira, sabe? Porque também é muito, muita injustiça falar que existe uma alma gêmea só. Porque você não é a mesma pessoa que você era nos seus 25, assim como você não era nos seus 15 anos. Então, como a gente muda, acredito que a nossa percepção de alma gêmea também muda, né? E eu acredito muito, assim, ó, no poder do universo, no poder da sincronicidade, ou, enfim, independente de qual seja a sua crença, eu acredito muito que tudo aquilo que é pra ser, vai ser. E eu acho que Tinder ou qualquer outro aplicativo, a internet em si, é mais um instrumento pra isso. Então, é mais um caminho pra você chegar até uma certa pessoa, entendeu? Que pode te fazer muito bem, que pode te fazer mal em algum determinado momento, ou que pode ser só uma gêmea, ou que pode te ensinar alguma coisa, que você pode... É, ensinar alguma coisa pra essa pessoa. Então eu acho que é uma ferramenta pra você encontrar pessoas e você tem que utilizar isso da melhor maneira possível. Pode ser coisas incríveis. Tem casais aí que são apaixonadíssimos, tem filhos, namoram, tem casais que tiveram relacionamentos incríveis e que voltaram pro Tinder porque não acabaram dando certo. Então eu acho que é justo pra todo mundo, acho que é democrático pra todo mundo.
Eu também acho, como você falou, eu acho que é um instrumento mesmo. Eu acredito muito nessa coisa da força do universo. Eu sempre falo, a minha história do Beto permeada por várias coisas, assim, que eu falava, nossa, é pra ser, sabe? Uhum. Parecia que tinha alguma coisa nos ligando, assim, desde sempre. Tem várias coisinhas super fofas e românticas. Mas, assim, acho que o start foi porque eu respondi aquela, né? Mandei uma palminha, sei lá o que eu fiz, mandei uma frase nada a ver. E daí ele pensou, nossa, acho que ela pode estar interessada. Então, assim, poderia ser que a gente... se encontrasse 3 meses depois, 4 meses depois, ou que ele, né, viesse falar comigo 4 meses depois, 3 meses, mas poderia ser que eu estivesse em outra fase que nada disso teria acontecido, entendeu? Então, acho que foi um instrumento para uma coisa que já seria e que estava dando, e que a gente, no momento, somos almas gêmeas e vamos continuar caminhando para isso, né? Eu acho que é uma construção.
Justo, acredito muito.
Eu tenho a mesma opinião que vocês, eu acho que durante a vida a gente pode ter várias. E a gente vai se conectando àquelas que têm mais energia e sincronicidade com a nossa energia e vida. Eu acho que o momento do Beto foi de fato para acontecer. Mas talvez, Lu, se você tivesse escolhido morar nos Estados Unidos e ficar lá, você teria conhecido outra pessoa que seria sua outra alma gêmea.
Total.
Então a gente vai criando nossa história ao longo do caminho, né?
Exatamente. Gente, e as dicas de hoje, a gente vai dar uma dica com ela, com a Gabi Fernandes, que tem o livro 23 Motivos para Não Se Apaixonar, que a gente falou um pouquinho dele por aqui. Conta um pouco mais do seu livro, pessoal, onde a gente pode comprar.
Então, gente, o livro é um livro de crônica, são 23 capítulos falando de verdades que eu acreditava sobre o amor, como essa que eu falei aqui hoje, que eu acreditava que era uma coisa muito triste se relacionar pela internet. E aí eu desmistifico essas coisas para mim mesma e também para as pessoas que vão ler o livro, né? Então ali é cheio de verdades extremamente questionáveis que eu coloco ali muito abertamente para o diálogo. E o feedback é incrível. É o maior e melhor assunto que a gente pode discutir, ainda mais nos dias de hoje, né? Que falta tanto amor no mundo. E você pode encontrar nas livrarias aí pelo Brasil, livrarias físicas, e também na Saraiva, tem na Amazon, tem bastante lugar.
Gabi, conta um pouco do seu podcast. Você também é uma podcaster, né?
Tô uma podcaster, eu tenho só ouço falar. Um podcast onde eu falo basicamente sobre as minhas crises existenciais. Como vocês viram, eu gosto bastante de falar, senão não cala a minha boca. E eu tenho muitas questões sobre essas aí, sobre relacionamento, sobre autoestima, sobre término de namoro, sobre mudanças, enfim. Eu gosto bastante de falar sobre essas coisas, que eu acho que são coisas que meio que todo mundo passa de formas diferentes em determinados momentos da vida, mas que a gente sempre encontra um ponto em comum aí pra discutir. Então eu falo muito sobre essas coisas no podcast, sempre de uma maneira leve, tentando puxar pra um bom humor, né? Porque senão a gente fica bem triste com as crises existenciais. Mas eu tento fazer de uma forma muito leve. Então eu espero vocês lá pra me ouvir, pra conversar comigo.
Ai, que demais! Que demais! Com certeza, eu amei. Eu vou correr escutando amanhã.
Quais são suas redes? Conta tudo.
@FernandesGabie você me encontra no Instagram e @GabieFernandes você me encontra no Twitter. Lá a gente posta uma foto ali que a gente acha que a gente tá bonita pra ver se a gente ganha um like, pra ver se a gente encontra o nosso amor da vida, pra ver se aparece um Beto aí aleatório.
Que
estudou comigo, né? Eu tô procurando, pensando aqui, gente, será que alguém estudou comigo e ficou bonito? Hoje eu vou caçar.
Olha isso. Não, e o Beto, eu olhava pra ele, eu também tinha essa coisa da Manu, porque ele era mais velho que eu falava, ai, meu sonho é ter um namorado assim, porque ele era mais velho. Eu falava, ai, será que um dia eu vou encontrar uma pessoa assim? Porque eu achava ele bonito, mas eu era muito criança, assim, era mais nova.
Ai, que maravilha.
Daí eu achei ele mesmo. Ai, ai. Ai, adorei, acho que o bate-papo de hoje foi muito, muito legal. Adorei você aqui. E
Gabi, muito obrigada, viu?
Ai, gente, eu amei, me senti muito à vontade, vocês são maravilhosas. Quero vocês no meu podcast também. Muito obrigada pelo convite. Sempre que for para falar de amor, pode me chamar, porque é meu assunto favorito. E obrigada, viu, de verdade.
Ainda hoje, acreditamos em almas gêmeas.
De uma coisa podemos ter certeza, existe um universo infinito de possibilidades. Basta você procurar e se essa for a sua vontade.
E se não for, tudo bem. Na era do fast love, o casual tá permitido, dates ruins vão rolar. E no mundo onde tudo tem que acontecer rápido, o aprendizado de hoje é que alguns relacionamentos acontecem.
E como diria a Manu, eu mesma, se for num date ruim, faça negócio.
Ai, Manuela, você é a melhor pessoa. Gente, espero que vocês tenham se divertido com a gente. A Manuela, com certeza,
não, amiga,
é
você,
a alma
você
do nosso,
é
do nosso podcast.
Eu te admiro e eu tô com muitas saudades.
Eu também, Manu. Eu te admiro demais. Demais, demais, demais. Gente, espero que vocês tenham gostado. Nos sigam nas redes sociais. O arroba sair de casa pod é muito bacana. O Sam, nosso produtor maravilhoso, sempre está postando coisas muito bacanas por lá, dicas, enfim, um conteúdo bem legal mesmo. E sigam nossos arrobas também, né, Manu?
Isso, gente. Um beijo, até a próxima.